Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Na sequência da ordem de trabalhos que temos prevista para estas audições matinais, temos agora a audição com a Associação de Exportadores do Vinho do Porto, a AEVP. De acordo com a informação que nos foi prestada, está presente o engenheiro António Saraiva, o Dr. José Teles, a Dra. Isabel Magana, o engenheiro Francisco Tovar, que são os quatro presentes em nome da AEVP. Para o efeito, e com a informação que aqui tenho, diz que tinham documentação para distribuir e que precisavam de um projeto ou para o PowerPoint, é isso?
Não,
não.
Não?
Não. Bom. Há só recebemos hoje. Não, é que também se fosse necessário, em último caso, tínhamos sempre aquela parede e tínhamos era que fechar aqui as persianas. Bom, só para lhes dar nota, à vossa direita tem o grupo parlamentar do PSD, ao centro o grupo parlamentar do CDS-PP, depois os senhores deputados, é o Centro Democrático Social, está ao centro, o grupo parlamentar do Partido Socialista e o grupo parlamentar do Partido Comunista. Não estão presentes representantes do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e dos Verdes. As regras que temos para a nossa audição, os senhores convidados têm 15 minutos para uma primeira exposição. Os grupos parlamentares têm depois, cada um deles, uma intervenção de 5 minutos, até 5 minutos, para poderem questionar, fazer comentários à vossa intervenção, levantar questões. E devolvemos novamente a palavra aos nossos convidados para fazer o encerramento com as alegações finais, com mais 15 minutos. Posto isto, quero em nome da Comissão agradecer uma vez mais a vossa presença e tem a palavra, aquele é o nosso cronómetro, até para poder orientar também a sua intervenção. Muito obrigado e faz favor, tenha a bondade.
Muito obrigado. Antes de mais, bom dia a todos e obrigado pelo convite de AEVP. Eu, se calhar, não irei utilizar mesmo os 15 minutos, irei fazer uma pequena apresentação do que tem sido o setor do vinho do Porto nestes últimos anos e que é causador, obviamente, de alguma retração no próprio benefício que é atribuído, porque um dos grandes problemas que tem o nosso setor é, na realidade, um problema comercial. O setor do vinho do Porto perdeu nos últimos 10 anos cerca de 12 milhões de garrafas de vinho do Porto de vendas. E a esse título, eu não poderia deixar de fazer aqui uma pequena chamada de atenção, porque nós chegámos um bocadinho mais cedo e fomos tomar um café aqui no bar da Assembleia da República e ficámos surpreendidíssimos que vimos muitas garrafas de destilados estrangeiros e não vimos uma única garrafa de vinho do Porto, o que é preocupante, o que é bastante preocupante, estando aqui, digamos, o hemiciclo e este grupo especialmente preocupado com a região e a região não ter uma única garrafa a representá-la. Mas, enfim. Pois, ok, poderá ter sido. Mas, portanto, o que está por trás, na realidade, das dificuldades da região é, na realidade, um problema comercial, uma retração de mercados. Nós só vemos uma solução para ultrapassar, que é, na realidade, com a promoção. Porque se o consumidor crescer, portanto, se houver um aumento do consumo, embora nós falemos sempre de consumo com moderação, mas nós queremos alargar, digamos, consumidores, e nos diversos mercados nós precisamos de promoção. E precisamos de promoção, e para fazermos essa promoção nós temos um caderno de encargos, temos propostas específicas que já foram entregues ao antigo governo e este governo também, e que até à data ainda não tiveram acolhimento, mas que presumo que agora que estejam a ser tratadas devidamente e para as quais esperamos um desenvolvimento a curto prazo. Eu agora, se calhar, não diria mais nada, porque acho que é mais interessante, estamos aqui para responder a questões, e portanto, obrigado.
Muito obrigado, senhor. Ao deputado Rui Jorge Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é o requerente para esta audição. Tem a palavra o deputado Rui Jorge Santos.
Muito bem. Antes de mais, muito obrigado a todos e a todos cumprimento pela vossa presença aqui hoje. Como sabem, o PS solicitou estas audições porque quis ouvir os principais intervenientes e atores do Douro, para discutir de forma global o presente, o futuro, e por que não também o passado, a gente aprende sempre alguma coisa olhando para o passado, da região demarcada do Douro, e também para discutir ou falar da demissão ou exoneração do presidente do IVDP. Sobre essa exoneração, gostaríamos de saber, em concreto, como é que avaliam a ação do Dr. Vilhena Pereira na reunião onde foi fixado o benefício para o presente ano. A situação do Douro é muito complexa, nós sabemos bem. O corte do benefício poderá vir a agravá-la ainda mais, mas gostávamos de saber se consideram que havia margem de manobra para uma solução muito diferente. E se havia essa margem de manobra, qual a solução que então apresentariam? Relativamente à questão do benefício, pareceu-nos que o Governo chegou tarde e chegou até um bocado de forma desabrida e sem saber muito bem do que é que estava a falar. Primeiro disse que iria marcar nova reunião do Interprofissional, depois voltou atrás, não percebemos muito bem qual era a estratégia. Portanto, o que queríamos saber é o que lhes parece desta atuação. Que leitura fazem da exoneração, em sequência desta atuação, do presidente do IVDP? Relativamente ainda à ação do Governo, gostaríamos de saber se já reuniram com o atual Governo e com o atual Secretário de Estado, e se o fizeram, que propostas é que a Associação tem para mitigar e resolver os problemas com que hoje vive o Douro. Se já foram feitas essas propostas concretas e qual o nível de diálogo e de interação com o Governo. Gostaríamos ainda de saber ou de conhecer um fator específico, ou dois fatores específicos. Primeiro, nós temos observado que vocês têm manifestado de forma consistente e há algum tempo relativamente ao aumento das áreas de plantio. Mas, como se sabe, isso é uma decisão do Interprofissional. Não é? Sim, é o Interprofissional. E, portanto, a questão que eu coloco é porque é que nunca levaram ao Interprofissional olha que é, basta ver, podemos ir ver e analisar a documentação. Porque é que nunca levaram, se foi por desconhecimento, se foi porque não quiseram, uma proposta ao Interprofissional no sentido de limitar esses aumentos de plantio. Depois, perguntar também se relativamente ao grupo de trabalho que foi recentemente constituído para pensar o Douro e resolver esses problemas, já foram ouvidos ou se foram chamados para esse grupo de trabalho e o que é que acham, se foram chamados, propostas é que têm, se não foram chamados, o que é que acham de terem sido ou de não terem ainda sido chamados. E depois uma última nota, ou duas últimas notas. Porquê é que o vinho que não é alvo de benefício, que não é para vinho do Porto, as uvas que não são para vinho do Porto, são tão mal pagas, ou são, tendo eu até ouvido ou lido, um exportador ou um produtor dizer que estaria disponível, numa entrevista que aqui tenho, se é minto, não sei, estaria disponível até para pagar de forma bastante, bastante diferente e melhor esse vinho que é usado para os DOCs. Porque é que isso não se concretiza em concreto? Por último, qual é o impacto do aumento, do possível aumento de IVA no setor? Se já têm noção do impacto, se é positivo, se é negativo, e em que dimensão é que é esse impacto neste setor, que já está, julgo eu, suficientemente debilitado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumpriu escrupulosamente o seu tempo. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o deputado Luís Pedro Pimentel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, Srs. Deputados, queria cumprimentar o Sr. Presidente da Direção da Associação de Empresas do Porto, o amigo engenheiro António Sarava, a doutora Isabel Marrana e o resto da direção. É com...
Esqueci-me do dia.
Considerado que o Grupo Parlamentar do PSD recebe nesta comissão um conjunto de iniciativas de audições relativamente, e é preciso que se diga, estamos aqui a falar do futuro do Douro, eu também acho que é sobretudo falar mais do futuro sobre o passado, mas o que nos levou aqui a esta, através de um requerimento quer do Partido Socialista, quer do próprio Partido Comunista, foi a questão da redução de 25 mil pipas na última vindima de 2011. Gostaria de facto, e factos contra factos, não há argumentos, é verdade que gostaria que a Associação de Empresas nos explicasse, até porque já não é a primeira vez que pediam uma redução de quantitativa de benefício na região, nos últimos comunicados de vindima, não neste último. De facto, o único facto é que o Sr. Presidente do Instituto de Vinho do Douro e Porto, que é presidente desde 2009 a 2011, esteve sempre, durante estes anos todos, ao lado da produção, aprovando os valores quantitativos de vindima ao lado da produção. Queríamos saber aqui que a Associação de Empresas nos pudesse explicar quais foram as propostas desde 2009 a 2011 que fez no Conselho Interprofissional sobre isto, para ter chegado a este valor da redução de 25 mil pipas, porque de facto houve aqui uma quebra de 22,7%, ou seja, houve aqui uma redução de 20 a 25 milhões de euros para a região, o que é de facto muito para os pequenos agricultores, o que nos preocupa também ao Grupo Parlamentar do PSD, e gostaria que nos explicasse isso, porque de facto, desta vez, o Sr. Presidente do IVDP tomou a posição, não de estar, ou aqui a posição que nós achámos que devia ser a posição certa, de tentar mediar as posições, quer da produção, quer do comércio, ter tomado aqui a posição do comércio. Mas eu li atentamente, porque eu gosto de ouvir, o meu caro amigo Engenheiro António Saraiva, num artigo no Público do dia 5 de outubro, onde diz que o Governo deve libertar o setor do vinho do Porto. Há aqui algumas questões que gostaria de colocar. Primeiro, eu também concordo com algumas delas, que é esta questão, o que é que pensa a Associação de Empresas, porque de facto é preocupante quando o Sr. Engenheiro diz aqui que há um forte incremento nas vendas de marcas brancas nas cadeias de distribuição e que forçou uma diminuição de preços e de comercialização e, consequentemente, a diminuição de preços da produção. Isso de facto preocupa-nos. O que é que a Associação de Empresas propõe? O que é que acha que se deve fazer sobre isto? Também, sobre esta questão da redução, diz a uma altura assim o seguinte: importa, então agora é agir sobre o consumidor promovendo o produto. A Associação de Empresas, o que é que acha? Acha que até agora o antigo Instituto de Vinho do Porto, agora o Instituto de Vinhos de Douro e Porto, tem feito uma promoção como deve ser? Acham qual é, o que é que a Associação de Empresas, porque tem um papel, acho que muito importante neste capítulo da questão da promoção, o que é que pensa a Associação de Empresas que deve ser feito no futuro? Através do Instituto de Vinho do Porto, ou através do Governo, ou de outras, da ICEP e de outras instituições sobre esta questão da promoção. E gostaria também de perguntar o seguinte, e a uma altura disse, é uma estratégia que pode ser delineada pelo setor sem qualquer apoio financeiro do Estado, o que é ótimo numa altura destas em que não há dinheiro, todo o dinheiro é contado ao tostão, se assim se pode dizer. O que é que pensa sobre o que deve ser o futuro do IVDP? Qual é que deve ser o futuro do IVDP nos próximos tempos e qual é o estatuto que o IVDP deve ter no futuro? Gostaria também de perguntar à Associação de Empresas, como se sabe, teoricamente houve uma diminuição de benefício, teoricamente os preços serão mais altos. Eu gostaria de saber se a Associação de Empresas poderá dizer, porque já acabou, ou estão a acabar as vindimas na região, mais ou menos que preços é que andarão a rondar na região para a compra de uma pipa de vinho do Porto. Gostaria que nos pudessem dizer mais ou menos os valores que estão a circular na região ou que a Associação de Empresas pretende praticar. Sobre a questão do plantio, e vou terminar, sobre a questão do plantio, plantou-se demasiado nos últimos anos, e quem eu disse isso... Diz que até devia haver um corte de cerca de 25%, foi de um exportador qualquer, do Paulo Simington. Eu queria saber se a Associação de Empresas também defende esta posição, que deve haver um corte no setor, num corte na era de produção. E já agora, porque sei que já várias vezes foi agendada e está, pode estar em cima da mesa, a hipótese de um corte ou de se acabar definitivamente com as letras Gs e Fs na região. O que é que a Associação de Empresas pensa sobre isso? Se é a favor dessa eliminação das letras Gs e Fs? E mais uma vez, muito obrigado por terem vindo aqui à Comissão, poderem elucidar nestes... Ah, só para terminar mesmo, Sr. Presidente. Eu queria, para terminar, dizer o seguinte. Nós achamos, o Grupo Parlamentar do PSD, que deve haver uma discussão no futuro, sobretudo, da região. O que é que a Associação de Empresas pensa que se deve fazer para haver uma reforma institucional no Douro? E qual é essa reforma que defende? Que era isso que nós queríamos também ouvir da Associação de Empresas, que acho que muito melhor que falar do passado, devíamos falar agora do futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Engenheiro António Saraiva, deu-nos aqui umas informações breves, mas rápidas, e do documento que nos distribui, apresenta-nos aqui quatro pontos que me parecem muito interessantes relativamente à questão do vinho do Porto e do vinho do Douro. Mas, e deu aqui um exemplo muito interessante, exatamente do que se passa do bar da Assembleia da República. Mas deixe-me já agora só um parênteses, contar-lhe também uma pequena notazinha do que se passou aqui há uns anos comigo. Eu sou funcionário da Câmara Municipal de Lamego. E uma altura, o Sr. Presidente da Câmara pediu-me para ir falar com uma junta de freguesia, porque um Presidente de Junta tinha um problema lá para tratar. Temos uma reunião à noite na casa dele, até às 2 da manhã, coisa do género. No final, como é normal naquela região, um lanche onde havia vinho do Douro, vinho do Porto, vinho generoso ou vinho fino. E no final, quando vou a ser, diz: olha, vou-lhe oferecer uma garrafa. Curiosamente, não me ofereceu uma garrafa do vinho generoso dele, deu-me uma garrafa do whisky. Portanto, está a ver que as promoções também nem sempre são as melhores em todas as circunstâncias. E a propósito disto, deixe que lhe pergunte, Sr. Engenheiro, há aqui um problema, seguramente, que foi evoluindo ao longo dos anos. O problema não está agora a surgir. Se nós tivemos um aumento de produção, um aumento de plantio, um aumento de número de pipas, um aumento de área plantada, e não tivemos um aumento de vendas, alguma coisa aqui não funcionou. Alguma coisa aqui não funcionou. E, portanto, ou se deixou plantar a mais para a procura que existia, ou não se investiu na promoção para se vender o que se produzia. Portanto, eu concordo exatamente consigo que é um problema de comercialização. Há bocadinho aqui alguém dizia que não é um problema de produção, é um problema de vender a menos. Agora, deixe-me agora algumas questões aqui muito concretas. Mas a promoção que é feita, na sua perspectiva, está a ser feita no mercado certo e no local certo? Ou estamos a tentar vender gelo no Polo Norte? É que se calhar estamos a promover vinho do Porto num sítio onde está esgotado o mercado. E se calhar não estamos a vender vinho do Porto num sítio onde há apetência e há clientes para o fazer. E, portanto, era essa, na sua perspectiva, saber se isso está a ser feito. Se não está a ser feito, já agora também gostava de saber se o senhor engenheiro está de acordo que o vinho do Porto se façam as promoções de vinho do Porto só de vinho do Porto, ou se deve levar com o vinho do Porto os vinhos de Portugal. Porque é que a Vini Portugal, durante demasiado tempo, não promoveu o vinho do Porto? Porque é que o IVDP vai sozinho promover vinho do Porto e não leva os vinhos do Douro? Qual é a opinião do Sr. Engenheiro relativamente a isto? Depois, há bocadinho, o deputado Pedro Pimentel já colocou aqui um bocadinho a questão. Mas não entendem o setor, seja a produção, seja o comércio, seja a exportação, não entendem que eventualmente se colocaram numa situação que os vai fragilizar tudo isto e vai criar um problema ainda maior ao não terem dito não às marcas de linha branca para a distribuição? Porque são demasiado pouca gente para poder ter dito não, nós não vendemos linha branca de vinho do Porto. Vinho do Porto é vinho do Porto com marca própria, ou com marca registada na região, ou com as marcas tradicionais que já existem. Agora, vender vinho do Porto de marca branca nós não vendemos. Porque eventualmente aqui também está um problema de desvalorização que aqui está colocada na vossa última alínea. Agora, acho que também não podem culpar a distribuição, porque aqui seria mais fácil dizer não, nós sabemos quem somos, somos todos aqui, conhecemos a todos e dizemos não. Agora, o que é que se passou aqui e o que é que, qual é a vossa opinião relativamente a esta matéria? Finalmente, só para vos dizer, há aqui uma questão que é colocada pela associação, que eu vejo aqui algum problema, porque o tempo corre contra isso. A OCM dos vinhos aponta para uma liberalização do plantio e da produção. Eu sei esse. Aponta. Pode haver circunstâncias que atenuem, mas parece-me que é tentar criar algumas barragens para a corrente que o rio leva, mas que não vão impedir que o rio corra sempre nesse sentido. E, portanto, eu acho que aqui teria que haver alguma coisa para se fazer, para dizer, vamos nos preparar para isso, porque isso vai acontecer, ou a tendência é para acontecer. Se for ao contrário, nós não temos nada a perder, mas temos que nos preparar para, se isso acontecer, nós não termos mais problemas ainda. E quais são as estratégias que, no vosso entendimento, devem ser adotadas nesta medida? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava de saudar o Sr. Presidente da EVP e os portantes diretores. Algumas questões já foram colocadas. Há alguma outra precisão que gostaria ainda de lhe colocar. Uma das questões que novamente referem, já tinham referido aqui quando cá estiveram em janeiro, e alguns dos vossos associados têm vindo a público com essa afirmação significativa, digamos assim, com alguma força, é a dos excessos de produção. Neste documento que aqui referem, falam num acréscimo de 8% no total das vinhas, e dentro deste acréscimo, de um total de, julgo que é dentro deste acréscimo, que se verifica este acréscimo na área de vinhas aptas à produção de vinho do Porto, de 13%, de 29 mil para cerca de 33%. Mas este é certamente um problema. Há problemas ligados ao aumento de produção, ligados ao aumento da produtividade e, concretamente, de melhoria nos sistemas culturais e de produção. Gostaria de saber se têm alguma ideia de como é que este aumento de produção se distribui entre melhorias nos sistemas culturais e nas áreas cultivadas, e nas áreas no aumento da área. Uma questão ligada ainda com a fixação do benefício em 2011, eu gostaria de saber se tiveram alguma explicação, apesar de tudo, ao interprofissional. Isto é, tem alguma piada à evolução destes processos todos, pá. Porque se partiu de uma situação onde o Instituto de Vinho do Porto era, de facto, um instituto pura e simplesmente um instituto público, criou-se um interprofissional para que o IVDP, passando por uma fase intermédia, fosse a cúpula desse edifício, e a partir de todo regressou-se aparentemente à situação primeira, numa situação pior. Mas gostaria de saber se tiveram alguma explicação, alguma consulta sobre a exoneração do ex-presidente. O governo deu alguma explicação sobre essa matéria. Relativamente à fixação do benefício, leio a vossa descrição relativamente aos excessos, mas depois tomo nota de que no primeiro parágrafo do comunicado da Vindima deste ano está esta questão assim escrita. No ano passado foram fixadas 110 mil pipas de mosto a beneficiar, o que permitiu anular os excedentes acumulados entre as quantidades produzidas e comercializadas. Vocês subscreveram o comunicado da Vindima. E isto não há uma certa contradição entre isto que está aqui dito e aquilo que referem de excesso de capacidade de produção. Uma questão já foi aqui colocada relativamente aos preços. Que ideia têm vocês relativamente aos preços praticados este ano na Vindima no Douro, concretamente pelos vossos associados? Uma questão ainda ligada com o grupo de trabalho que o Governo anunciou, o que é que sabem relativamente a esse grupo de trabalho, se estão nesse grupo de trabalho, se conhecem o mandato deste grupo de trabalho. Relativamente ao problema do comércio de vinho, eu vi e li as queixas de alguns dos vossos associados relativamente à grande distribuição, coisas que têm que bailar ao sabor de quem toca, e quem toca é a grande distribuição, e até a ideia de que um deles terá sido ameaçado se subisse os preços de ser deslistado, é a palavra que lá está escrita, portanto, da lista desse grupo de grande distribuição. Há este problema da linha branca que já aqui foi referido, mas como é que a EVP, como tal, avalia a situação das relações, que não é um problema vosso, como sabemos, é hoje um problema muito mais vasto e não apenas do agroalimentar nas relações com a grande distribuição. Ligado com isto, duas questões. O problema do IVA também aqui já foi referido. O problema, o possível, como é que vocês avaliam, uma possível alteração também no IEC, portanto, no Imposto Especial sobre o Consumo, tem-se falado menos, tem-se falado sobretudo do IVA, mas como é que avaliam a alteração no IEC? Mas, estranhamente, a Associação de Exportadores de Vinho do Porto acha que há poucas taxas ou poucos impostos sobre o vinho e anuncia ou propõe uma nova taxa para a comercialização do vinho. Não consideram que, de facto, é um exagero a carga fiscal que hoje já se faz sentir no vinho e que, com grande probabilidade, a gente aqui a 8 dias vai saber, em definitivo, ainda pode agravar mais esta situação. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Sereno.
Muito bem. Muito obrigado. Eu vou tentar responder algumas questões, mas elas nem sempre foram postas pela mesma ordem. Mas, começando um bocadinho, voltando ao passado e falando da exoneração do ex-presidente do IVDP, nós, na realidade, tínhamos tido uma conversa informal com a Sra. Ministra e tínhamos solicitado que ele cumprisse o seu mandato até ao final. Tal não aconteceu. Nós não fomos consultados sobre a decisão tomada da exoneração. Tivemos apenas uma informação posterior. De todo modo, a EVP e a Casa do Douro, portanto, tomaram uma posição conjunta e fizeram um comunicado conjunto, que certamente conhecem e que, para todos os efeitos, até é um comunicado histórico, que é um primeiro comunicado conjunto das duas associações, que, enfim, que têm vindo a conversar no sentido, porque nós entendemos que os problemas do Douro devem ser discutidos e resolvidos dentro da região de mercado do Douro. E, portanto, sobre esse assunto, esse nosso comunicado refere, não há nada, no nosso ponto de vista, a apontar ao antigo Presidente. Entendemos que ele, enfim, agiu com a melhor das intenções. Pode nem sempre ter tido os melhores resultados, mas, no nosso entendimento, enfim, ele nada levaria a esta conclusão. E, enfim, passo sobre a parte do passado. Gostaria aqui de dizer uma coisa bastante importante que se falou, na realidade, das áreas. As áreas é uma coisa que nos preocupa bastante. O aumento de áreas não é, e peço desculpa, porque o Conselho Interprofissional é, na realidade, ouvido. É ouvido. Mas a sua decisão não é vinculativa. O seu secretário de Estado, tanto dá indicações e pergunta ao Conselho Interprofissional se estamos de acordo ou não que haja transferências de direitos de plantação para a região de mercado do Douro. O Conselho Interprofissional sempre disse que não estava de acordo, mas, independentemente disso, houve decisões do seu secretário de Estado que autorizava essas transferências. Portanto, nós aí reclamamos para nós, mais uma vez, que seja a região de mercado do Douro, com os seus organismos que o representam, a tomar as políticas e as decisões que dizem respeito à região. E também sobre esse assunto gostaria aqui de dizer que fiquei um bocado surpreendido ao ler os vários intervenientes que estiveram aqui antes de nós, ou as várias associações, encontrar aqui uma associação, que é o Unidor, que foi aqui ouvida, que não está no interprofissional. E falta uma, que é a ANSEV. Portanto, há aqui uma falha, se me permitem dizer, foi convidada uma, mas que não está, ou está representada através de uma adega cooperativa, que é a maior do Douro, mas falta aqui uma associação. Portanto, acho que também era importante falar sobre isso. Sobre taxas, eu vou tentando pôr as coisas sobre a ordem de importância que me parecem, sobre taxas, aumento de taxas. Nós não queremos pagar mais para... Nós não queremos que as taxas sejam um imposto. Nós queremos, em primeiro lugar, dizer, nós queremos transformar o Instituto do Vinho de Douro e Porto para que a promoção possa ser eficaz. E porquê é que a promoção, no nosso entender, não tem sido tão eficaz? Porque isto, enfim, já vem de há uns tempos atrás, tem havido limitações no orçamento do Estado do IVDP, tem havido valores cativos, e, portanto, o IVDP, quando faz o seu plano e orçamento, são cativos montantes esses que nós entenderíamos que eles deviam ser utilizados em promoção. Isso culminou no ano passado, ainda com o anterior governo, que foram 8 milhões de euros que foram, na realidade, retirados ao IVDP. É óbvio que nós não queremos pagar mais para que depois comece o governo, qualquer ele que seja, a ver lá que há um novo montante e que o venha a retirar. Nós queremos, em primeiro lugar, transformar o IVDP numa entidade privada de direito público. Nós queremos sempre manter o caráter público do IVDP, porque entendemos que o IVDP tem um prestígio internacional muito importante. O IVDP, na realidade, é um organismo reconhecido interna e no exterior como com trabalho muito bem efetuado. O IVDP defende a denominação de origem vinho do Porto, que é algo que é essencial, e, portanto, nós só queremos pagar mais depois de libertar o IVDP. Mas, quer dizer, nós queremos pagar mais nada, nós queremos é ser eficazes na promoção. E, portanto, estamos dispostos a pagar mais dinheiro dos nossos bolsos, que não é comum, não pedimos rigorosamente nada ao Governo, nós só pedimos ao Governo que nos deixe, que agilize no futuro IVDP, para que nós possamos, dentro da região e em diálogo com os vários interlocutores da região, porque as coisas têm de ser aprovadas em interprofissional, termos verbas para que nos seja possível fazer uma promoção eficaz. Porque fazer, às vezes, muitas coisas, ou em certos países, e fala-se muito na China, vão-me permitir, fala-se muito, por exemplo, na China, mas é essencial, primeiro, que a defesa da denominação de origem seja reconhecida. Porque a denominação de origem vinho de Porto não é reconhecida em todo lado, mesmo nos Estados Unidos. Há um grupo de trabalho que está a trabalhar para que os Estados Unidos reconheçam a denominação de origem vinho de Porto, porque nós lá encontramos numa liquor store, encontramos uma garrafa de vinho do Porto de Ouro e uma garrafa do Porto feita lá. E, portanto, é um trabalho que compete também ao IVDP resolvê-lo, mas para isso, mais uma vez, nós queremos que o IVDP seja essa entidade privada para que possa ser agilizada. E agora aqui, em relação também, por exemplo, à parte de liberalização, OCM, eu passava aqui a palavra à doutora Isabel Marrana e depois vamos completando aqui as coisas. Obrigado.
Bom dia. Eu voltava só um bocadinho para precisar melhor, se o António me permite, esta ideia da nossa intenção de alterar a caracterização do IVDP. O IVDP hoje é, como há muitos anos, um instituto público. No entanto, em 2007, com a reorganização que o Ministério da Agricultura fez, o IVDP alterou a sua forma de gestão para uma presidência e uma vice-presidência, tendo passado a ser um organismo tipicamente de Estado. Só em 2007 é que isso aconteceu. Por isso, em 2007, os funcionários do IVDP passaram para um quadro público de funcionários. Até à data, eram funcionários privados. Os contratos individuais que eles celebravam eram contratos individuais de trabalho. Porque é que nos parece que hoje, de facto, esta incidência pública que foi acentuada desde 2007 nos é perniciosa e nos é a todo o setor? Porque, como sabem, o IVDP é autónomo financeiramente. O IVDP não tem nenhum cabimento no Orçamento Geral do Estado. Todas as taxas que o IVDP recebe vêm do setor. Fazendo um parênteses, o IVDP recebe 85% das suas receitas de taxas e cerca de 15% de serviços prestados, laboratoriais, fiscalizações. Destes 85% também de taxas, 80% é pago pelo comércio e 20% é pago pela produção na DCP. Por isso, para termos uma ordem de grandeza deste orçamento do IVDP, que hoje ronda os 12 milhões de euros. Por isso, há aqui um setor que paga 12 milhões de euros para um organismo que é um organismo tipicamente de Estado hoje. E como é tipicamente de Estado, está sujeito a todas as normas que os últimos 2 anos trouxeram aos organismos de Estado. E o que nós queremos é que isto não seja cego. Nós queremos é que se diga que este organismo, que é um organismo de prestígio, sendo público, é um organismo que é defendido pelos operadores privados, seja libertado, é o termo, só desta caracterização. Ele não precisa de financiamento porque já o tem, ele não precisa de nada a não ser uma alteração política de caracterização. E porquê que isto é tão fundamental? Porque do nosso ponto de vista, a estratégia que pode relançar a crise que existe no setor, que é uma crise estrutural e na região, é uma estratégia de aumento de vendas, é uma estratégia virada não para uma vertente de produção, mas para uma vertente de comercialização. Foi aqui dito que durante muitos anos se apostou na produção e, de facto, houve muito boas coisas que se fizeram, melhorou-se a qualidade, houve muito investimento no Douro, enfim, todos vocês conhecem o Douro e sabem que isso é verdade, novas plantações, até demais, mas enfim, houve de facto uma vertente, um enfoque na produção, e que hoje é claramente assente por todos, eu penso que toda a fileira, mesmo a própria produção o aceita, que o que é necessário é reforçar o enfoque da comercialização. E como? Promovendo o produto. E promovendo o produto, como? Promovendo as marcas próprias das empresas. E, efetivamente, as marcas próprias das empresas hoje representam uma pequena fatia da comercialização. Não é nada fácil não vender marcas brancas. Não é nada fácil. Eu diria que se os comerciantes de vinho do Porto dissessem não às marcas brancas, fariam 30 mil pipas de benefício em vez de 85 este ano. E por isso, até por esta conjugação, me parece que as coisas têm... Agora, o esforço é aí, não há dúvida, é nas marcas próprias. Isso não há dúvida. E porquê? Porque têm valor. E as marcas brancas não têm. Se têm valor, podem pagar melhor. E as marcas brancas não podem. E por isso, a estratégia que nós temos é uma estratégia quase óbvia. É, a situação do país é que é. Nós poderemos recolher uma taxa que incida sobre todos os produtos à comercialização, uma nova taxa, que estimamos que seja próxima dos 50 cêntimos, essa taxa deverá ser junto às verbas do envelope da OCM de promoção, que não têm uma execução plena, a essa verba poderá ser junto verbas do CREN, e constituímos um fundo de promoção que será investido não pelo IVDP, mas pelas marcas próprias das empresas. O IVDP aparece aqui apenas como uma forma instrumental. Foi perguntada se a promoção que o IVDP tem feito, se é boa, se é má, se é... O que nós entendemos é que a missão promocional do IVDP é diversa da missão das marcas. As marcas têm que vender, e vender bem. O IVDP tem que ser instrumento para tal. Tem que ser pedagógico, tem que ser formativo, tem que explicar o que é o produto, as suas várias gamas, as formas de consumo, mas não consegue chegar ao consumidor final para vender o produto. Isso é um papel das empresas. E é este papel que está a faltar. O IVDP tem uma missão de formação e de pedagogia, de defesa da denominação, como o António já explicou, e bem, que é muito importante. E por isso, aquilo que o IVDP faz não implica que as marcas não devam fazer promoção, muito pelo contrário. O que é que tem faltado, então? Tem faltado que, no momento de crise como que vivemos, há uma década, não é desta crise, é há uma década, não há margem para as empresas fazerem promoção. E como não há margem, não fazem. E como não fazem, vendem pior. E vendem menos e mais barato. Isto é um ciclo que tem que se inverter. E aquilo que entendemos é que não nos parece difícil, parece-nos trabalhoso, parece-nos demorado, ultrapassar esta crise. Mas o lançamento desta estratégia está neste momento, e eu diria está há um ano, porque nós fizemos isso há mais de um ano, à espera apenas de uma alteração da caracterização jurídica do IVDP. A proposta que temos não é de alterar o IVDP em nada, nas suas funções, é apenas alterar a caracterização jurídica, para que ele não esteja sujeito ao vulgarmente chamado PEC 3.
Bom, o que eu acho que importava também só fazer um pouco uma resenha histórica, eu acho que é importante nós sabermos que nós até os anos 90 era-nos permitido fazer uma exportação de vinho a granel. E nós, para defesa da região e para defesa da proteção da denominação de origem do Porto, neste momento há uma obrigatoriedade de todo o vinho ser engarrafado na região. A nosso ver. Isto implica que as empresas, a fórmula que encontraram de cerca de 25% a 30% das vendas que nessa altura eram feitas a granel, foram substituídas por a forma mais fácil pelas marcas brancas. É preciso também dizer que nós, até os anos 70, de facto, fomos eminentemente uma indústria produtora. E éramos basicamente produtores e comerciantes. Hoje, de facto, a situação é diversa e nós hoje andamos constantemente a viajar pelo mundo fora, a promover as nossas marcas, e basta irmos a uma feira qualquer, numa feira internacional qualquer, para percebermos que a concorrência é feroz. A concorrência é feroz, nós só conseguimos defender as nossas marcas e só conseguimos defender este património, que é o vinho do Porto, se o proposicionarmos bem. De facto, aqui as marcas brancas são um problema para nós, nós não dizemos que não, mas de facto havia grandes investimentos feitos a montante e a jusante nas empresas que tinham que ser rentabilizados. E, portanto, esta é uma variável que nós temos que levar em conta e saber do porquê. Eu só já agora dava aqui uma deixa que é importante nós pensarmos e se calhar para o enquadramento e era importante. Eu tive uma experiência em que trabalhei num setor dos vinhos fortificados em Espanha, em que eu comparo que era o setor do vinho de Xerez. O setor do vinho de Xerez, eu quando cheguei ao setor de Xerez, em 88 vendia cerca de 16 milhões de caixas de 12. Hoje vende 5 milhões de caixas. Portanto, perdemos 11 milhões de caixas em 20 anos. O que nós temos que ter, e porquê? Porque houve, de facto, aqui algum trabalho de falta de promoção das marcas, de falta de prestígio em que foi dado, a meu ver, e é mais fácil analisar a posteriori do que por antecipação. E é exatamente isto que nós temos que fazer, é defender a promoção das marcas, é defendermos aquilo que é nosso, defendermos as categorias especiais, defendermos o que nos deixa valor acrescentado no setor, na região e em Portugal, e não, de facto, é impossível nós usarmos as mesmas armas do que a moderna distribuição. A moderna distribuição tem armas demasiado fortes para competir connosco, em que, de facto, se podem, em alguns casos, chegam-nos a dizer que tipo de rolha nós temos que usar, que tipo de rótulo nós devemos e qual é o peso das garrafas para negociarem o preço. E, portanto, no fundo, é esta a realidade que hoje vivemos e não vale a pena escamotear isto. E é com isto, com estas regras que nós temos que viver e estamos a lutar para elas e esperamos lutar contra este cenário, que, de facto, não é um cenário muito simpático.
Gostava de responder aqui diretamente a duas questões que foram levantadas, uma pelo deputado Agostinho Lopes, na questão do benefício e o que está no comunicado de Vindima deste ano. O ajuste que fala no comunicado de Vindima do equilíbrio é a questão das vendas do ano versus a produção do próprio ano. No vinho do Porto temos um terceiro elemento que não é comum nas outras regiões, que é a lei do terço e a capacidade de vendas. E nessa frase aí está só o equilíbrio desde o ano 1999 até à data. Há depois o efeito da capacidade de vendas, que em 1999 vendíamos mais 20 mil pipas por ano de mosto do que hoje, o que provoca, pela lei do terço, um excesso hoje de 50 a 60 mil pipas de excesso na produção, entre a produção e o comércio. Resulta que vamos ter que ter vindimas mais curtas, mais algum tempo, do que as vendas anuais, por esse motivo. E daí, no comunicado de vindima, de facto, não está muito bem explicado a questão. E porque muitas vezes também é preciso compreender que o Conselho Interprofissional é feito por pessoas que estão muito envolvidas no assunto e muitas vezes não passaremos no comunicado de vindima toda a informação que deveria ser passada.
mas de facto há um excesso de quantidade neste momento. E ainda uma questão levantada pelo Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel, em relação às ESFs, que se o que a AEVP defende é a sua eliminação, o que nós levantámos já no último Conselho Interprofissional em que se falou de benefício foi a necessidade, principalmente, e começando pela letra E, pela letra F, a sua eliminação. Tem que se compreender que as letras na região de Mercado de Douro, as letras foram marcadas pelo Mete Moreira da Fonseca, que foi um senhor que nos anos 40 estipulou regras para quais são as melhores vinhas para fazer vinho do Porto, e com o princípio que as letras A são melhor que a B e por ali fora até a E e F. A letra E só excepcionalmente em anos, a partir dos anos 90, começou a ter benefício. Achamos que devemos privilegiar as melhores vinhas e, portanto, terá que se incentivar as pessoas que têm S e as têm Fs a desistirem e, para isso, precisaremos de um instituto forte que seja possível, em conjunto com as empresas, no fundo, ou com os outros produtores, pagarmos algo para as pessoas serem incentivadas a desistir para se privilegiar as melhores vinhas. Gostava também, só aqui para terminar, dar realce à questão de, que falaram do IVA e do IEC. O IVA é mais ou menos ponto assente hoje que vai subir o IVA dos vinhos de mesa. No vinho do Porto isso não se põe, porque já pagamos os 23%. Mas na questão do IEC, numa região como a do vinho do Porto, vai ser bastante grave o IEC nos vinhos de mesa. Hoje quem produz vinho do Porto em pequena escala já é necessário ter o seu interposto fiscal devidamente legalizado e com garantias bancárias. Hoje, nos vinhos de mesa, isso não existe. Há muitos pequenos produtores, e isto é um problema que se vai passar não só na região de Douro, mas em todas as regiões portuguesas. Pequenos produtores de vinho de mesa, que hoje não têm que ter, têm o armazém licenciado, mas não têm que ter garantias bancárias, e o que é exigido pelas alfândegas é muito inferior, porque a taxa de IEC é zero. Passando de uma taxa de IEC positiva, a alfândega, por si só, vai ser obrigada a controlar e exigir garantias bancárias, e vai, de certeza, tirar do mercado muitos dos pequenos produtores de vinhos que existem hoje a nível nacional. O assunto do IEC é um assunto que não afeta propriamente a nossa associação, onde somos empresas profissionais e que temos esse problema mais que resolvido. Vai afetar, sim, o pequeno agricultor, que existe não só no Douro, como no resto do país. E o IEC, dificilmente, a taxa compensará as existências, mais que a questão do IVA. O IVA é um problema subido a taxa. Aqui no IEC vai ser um problema muito superior. E era para deixar essa nota, que tem sido pouco realçada, da questão do IEC. E era só.
Eu, se me é permitido, também uma das questões aqui é sobre um grupo de trabalho que foi anunciado. Nós, a EVP, não estamos incluídos em qualquer grupo de trabalho. Para nós, o grupo de trabalho é o interprofissional, onde estão representadas as várias instituições que deveriam reger a região. Mas este grupo de trabalho específico que aqui se tem falado, nós não estamos incluídos.
Sr. Presidente, falta aqui, seja isso. E agora, quer eu, quer o Agostinho, o deputado Agostinho Lopes, pusemos, quer a questão, quais são os preços que estão a ocorrer na região, os valores que as empresas estão a propor aos viticultores por pipa.
Como sabe, a IEVP é uma associação representativa e, portanto, em primeiro lugar, como sabem, não há fixação de preços, é perfeitamente proibido. A IEVP não interfere em negociações que as várias empresas fazem com os seus viticultores, mas vamos acompanhando. Eu sei que muitas das empresas já asseguraram para um primeiro pagamento que já foi feito, porque é verdade que o viticultor está com algumas dificuldades, e no primeiro pagamento foi já garantido o preço do ano passado para a fixação desse primeiro pagamento, o vulgo adiantamento de vindima, e tomou-se como base esse valor. Fora isso, a EVP não conhece, porque, enfim, as coisas, a vindima está a acabar. Há muitas dificuldades, na realidade, na região. Houve produtores, enfim, ou comerciantes que não fizeram vindima nos locais que os deveriam fazer e que todos os anos faziam e que anunciaram à última da hora que não iriam laborar, isso criou alguma instabilidade. Houve adegas cooperativas que perderam uma série de viticultores por dificuldades, porque eles já não recebiam de anos anteriores e, portanto, houve uma migração de... Portanto, houve uma série de situações muito, muito fora do comum na região, portanto, nós não estamos minimamente, neste momento, enfim, possibilitados para falar de preços. É verdade que não, mas tudo nos leva a crer que haverá uma, pelo menos uma manutenção, que foi esse o objetivo, evitar que os preços continuem a baixar. Isso é a grande preocupação. Exatamente, pelo menos isso.
Eu estava só, se me fosse permitido, na lei da vindima, que gera, por isso, o negócio de vinho do Porto, no Douro, os comerciantes são obrigados a pagar até 15 de janeiro. Não têm um preço fixo, mas têm uma data de pagamento fixa. Porquê? Porque, senão, o Instituto não lhes dá a chamada capacidade de vendas, eles não podem vender vinho no ano seguinte. Por isso, os comerciantes paguem o que pagarem, e neste caso o objetivo é que o preço se mantenha e suba, têm que pagar até 15 de janeiro. E falo-ão, se não têm o vinho selado pelo IVDP. Há um grande problema na região, que é os intermediários, aquilo que na região se chamam comerciantes de vinho generoso, que são aqueles que compram e fazem uvas para vender às empresas comerciais, que estão com dificuldades financeiras enormes, com a banca, com uma pressão enorme, e que este ano muitas vezes nem abriram nem elaboraram, porque em alguns casos até estão em insolvência. E outra situação é a situação das adegas cooperativas, que é responsável por uma fatia muito grande de viticultores, como sabem, e que não tem prazo, porque o Código Cooperativo não o impõe, não tem prazo algum para fazer o pagamento das uvas aos viticultores. Eu diria, por isso, que seja o preço que seja, e nós queremos que ele seja estável ou que aumente, o comerciante pagá-lo a 15 de janeiro, se entregar as uvas a uma casa comercial, a um comerciante inscrito como tal, qualquer que seja, inscrito como tal no IVDP. Era só essa nota.
Me permite, e em relação a isso acho que é extremamente importante também referir, que a EVP vê com bastante preocupação esta degradação de algum tecido empresarial do Douro, nomeadamente esses comerciantes de vinho generoso, que é o termo técnico. E no próprio comunicado de Vindima vem um articulado novo que diz que dos pagamentos ou dos adiantamentos que as empresas façam para esses comerciantes, 85%, se não me falha a memória, 85% desse dinheiro que transita obrigatoriamente pelo IVDP é para ser pago diretamente aos viticultores que venderam as uvas a esses comerciantes. Porque aconteceu, antes desta vindima, uma série de viticultores que venderam as uvas aos comerciantes. Os comerciantes não venderam vinho e não pagaram as uvas. E, portanto, nós preocupados com essa situação, porque nós, a nossa preocupação também é o tecido social da região do Douro, que nós vivemos da região do Mercado do Douro, e tivemos essa preocupação e fizemos isso com o próprio IVDP e com a própria Casa do Douro, e, portanto, já lá está consagrado essa nossa preocupação. Só não conseguimos é no Código Cooperativo. Na verdade, nós aí não conseguimos fazer rigorosamente nada, porque o Código Cooperativo é perfeitamente diferente, mas o viticultor que venda às empresas, direta ou indiretamente, através desses comerciantes, está protegido, porque seja mais ou menos, recebe. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer à EVP o facto de ter estado aqui connosco nesta audição. Senhoras e senhores deputados, continuamos os nossos trabalhos depois do plenário, pelas 18 horas, com a audição ao Sr. Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural. A nossa audição está marcada para a Sala 1, e, portanto, na Sala 1. E, portanto, a todos um bom almoço, um bom plenário, e encontrar-nos-emos de novo às 18 horas.
Obrigado. Obrigado.